Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá, caros ciclistas, sejam então bem-vindos a este primeiro episódio do vosso podcast Camisola Amarela. E que melhores convidados hoje do que justamente João Pedro Mendonça, da RTP, e também o histórico ciclista Marco Chagas. Obrigado aos dois por terem aceito aqui o convite. Hoje que vamos fazer aqui antevisão justamente desta nossa prova rainha do desporto nacional, portanto a grandíssima, como muitos lhe chamam. Marco, começava por si, quais as suas primeiras memórias do ciclismo e da volta a Portugal? O Marco que, quatro vezes campeão da volta a Portugal, só ultrapassado em 2012 por David Blanco, com cinco, enfim, essa equipa também já não sequer existe. Quais são as suas primeiras memórias do ciclismo? O que é que fez ser ciclista?
Bom, do ciclismo em geral tem a ver com uma ligação familiar. Eu tenho um tio, irmão da minha falecida mãe, que foi corredor de bicicleta quando eu era bem miúdo. Esteve nos Jogos Olímpicos de Roma, portanto, era, pelo que me dizem, era um excelente corredor. Eu não tive assim muita oportunidade, como eu tive aos 20 anos deixou de correr, ou seja, quando devia de começar, deixou. Mas muito novo foi um corredor de referência, para ser selecionado naquele tempo, em 1960, quando havia muita gente boa, ser um dos quatro corredores a ir aos Jogos. Quando os outros três foram qualquer deles vencedor da volta a Portugal, é porque o meu tio tinha realmente qualidade, chama-se Ramiro Martins, e foi através dele, foi ali que eu comecei a cheirar as bicicletas, e desde miúdo fiquei sempre com essa paixão, e olha, acabei por ser ciclista.
Muito bem. João, da tua parte, como é que chegaste ao ciclismo?
Por acidente.
Olha que bela maneira de chegar.
Cheguei ao ciclismo por acidente, porque, não, claro que não foi por acidente, foi por missão. Faço cobertura de ciclismo pela primeira vez na Rádio Renascença. Na Rádio Renascença a redação era pequena e toda a gente fazia tudo. E chegou a minha vez de fazer
ciclismo
também, como outra coisa qualquer. Agora, a sério não. A sério só a partir do momento que comecei a trabalhar com o Marco e percebi bem a bizarria que era, a audácia que tinha em... do que me faltava saber para poder falar mesmo de ciclismo. Então, assim sendo, prefiro responder em 1998.
Muito bem. Tinha 3 anos.
Bem feito. Não faz mal que isso passe, não é?
Epá, o tempo está sempre a contar. Olha, eu, a nível do ciclismo, é unicamente por paixão. Portanto, não me considero de longe um expert na matéria, portanto, também não é essa a ambição, mas justamente olhava para Portugal e via que Portugal não tinha um podcast de ciclismo. Portanto, daí a existência também deste podcast chamado Camisola Amarela. Exatamente, pronto, isto tinha que estrear com classe, não é? Portanto, ainda não consigo comprar a camisola deste ano da volta a Portugal. E, portanto, daí eu gostar imenso. O tour sempre foi uma coisa presente em casa porque somos francófonos. Todos os meus avós dos anos 70 e 80 estiveram, 60, 70, 80, estiveram em Paris. Os meus pais são ambos parisienses, portanto a cultura do ciclismo, a cultura do ténis está muito presente, e daí que esses são os dois podcasts que eu tenho de desporto.
Boa. Felicidades nessa continuação.
Obrigado.
Muitas amarelas na tua vida.
Esperemos que sim, esperemos que sim. Ora, porém, chegamos então àquilo que é a 81ª edição desta volta a Portugal, e começamos então com um prólogo em Viseu. Marcos Chagas, o que dizer deste prólogo de 6 km em Viseu?
Olha, é um prólogo em tudo semelhante ao que já aconteceu há uns anos atrás também, quando a volta arrancou naquela cidade. É um prólogo com alguma exigência, principalmente quando entra na parte histórica da cidade, é a partida e chegada naquela que já é a referência da cidade, que é a Avenida Europa, mas tem uma incursão no interior de Viseu, que sendo bonito de ver, é complicado para os corredores, é uma fase com alguma exigência não só técnica, como também em termos físicos. Daí que, apesar de ser curto, nós temos que... mas temos que contar com diferenças interessantes mesmo entre corredores que depois estão com ideias de fazer um bom lugar na geral, porque é bom contabilizar este ano, tal como aconteceu ano passado também, a organização decidiu que não vai ter bonificações nas etapas, e portanto são os tempos reais de cada etapa, onde se soma o prólogo, claro, tem que se somar e bem importante, e depois também o último contrarrelógio no Porto, de Gaia para o Porto.
Exatamente.
O que é que dizer, portanto, justamente o ano passado começámos em Setúbal e começámos em Setúbal logo com um contrarrelógio. Uhum. Eu não gostei que se tivesse começado com um contrarrelógio.
Eu nunca gosto que se comece com um contrarrelógio.
Pronto, então já somos dois.
Contrarrelógio.
Também não, honestamente. E começar uma volta com o contrarrelógio acho que vai limitar todo o trajeto do resto da volta. Sobretudo porque estamos a falar de uma volta que tem um prólogo mais 10 etapas.
O prólogo fora de brincadeiras. Isto vai permitir, pelo menos, que percebamos quem é o que é para a corrida, eventualmente, nomeadamente perceber logo quem é que está mais interessado na classificação geral ou não. Olhando para Viseu, espero que não seja calor. A única coisa que tenho a acrescentar. Viseu é um sítio muito quente.
Sim.
E os corredores já vão ter desafio suficiente pela prova.
Sim, se não e o ano passado. Calor. E o ano passado sofremos imenso, não é? Eu acho que se calhar foi o ano passado, portanto nós não temos nada, não temos nenhuma etapa a sul de Lisboa, a sul de Loures, por exemplo.
Portugal é grande o suficiente para ver a volta acima ou abaixo, até porque...
É que o ano passado chegámos ao Alentejo, chegámos ao Algarve, não é?
É mais relevante para a corrida, se calhar, vou meter contigo isto.
Força,
é,
força.
É puramente humor. Tenhas mais dificuldade em não ver uma equipa além do Porto a ganhar nos últimos anos. Não há controle mais relevante para a corrida do que esse. Estava-me a lembrar disto porque lembro-me que em Viseu houve uma vez um contrarrelógio televisivo que foi numa vitória do Nuno Ribeiro, precisamente, que foi fazê-lo chegar ao estúdio de televisão à hora para o programa. Tinha acabado a volta. Eu tinha o estúdio, já foi há uns anos, tinha o estúdio montado e o Nuno Ribeiro chegou 20 segundos antes de começar a emissão. E pergunta-me quantas peças é que tinha prontas. Zero. Portanto, neste momento era eu e eventualmente o Marco se chegasse. Isso é que são contrarrelógios.
Contrarrelógios, muito bem. Passamos então para a primeira etapa.
Queres que eu vire a folha?
Sim, vira a folha, por favor. Já está aqui. Portanto, primeira etapa... Com licença, Marco. Obrigado. Exatamente. Portanto, começamos com a montanha e temos logo aqui uma primeira categoria, não é? Para depois termos uma quarta, segunda e depois chegamos em plano, em Leiria. O que é que está para dizer desta primeira etapa?
Mais uma vez quente, sem dúvida. Bom, e são 174 km e é aquele primeiro dia onde, bem, dependendo de quem esteja efetivamente para a volta, se nós pudermos ter... um sprint depois de uma etapa que começa com um prémio de montanha de primeira categoria.
É isso. Haja pernas, não é?
Que vai a uma de quarta em Pedrógão Grande. Vai, é verdade. Na Mão Grande, mais que quarta, mais segunda na Arega. Só olhando estes perfis simplistas, de sim. Etapa é que ela é simples, não é, Marco?
Sim, é uma etapa que, sendo a primeira, é logo complicada, como o João Pedro dizia. Mas à partida é das duas oportunidades que eu vejo mais prováveis de uma chegada ao sprint. Claro que os sprinters têm que passar a Lausanne, têm que passar Pedrógão, têm que passar mais umas coisinhas, estão pelo meio.
Grande.
É.
E a Rega.
Mas são pequenas subidas. Essa
comparativa.
Comparativamente com a da Lausanne.
Já agora sem fogo.
Já agora sem incêndios, exatamente. Mas não me parece que, não sendo essa e depois eventualmente Castelo Branco e eventualmente ainda com menor possibilidade Bragança, os sprinters que vieram a Portugal e os que estão cá têm uma vida muito complicada este ano.
Sim, é uma volta que eu acho muito montanhosa, mas eu acho que isso também, este ano de forma geral é assim.
É moda.
Agora está na moda ser alta montanha.
Para mim é uma moda ótima, são as minhas etapas preferidas, sim.
Ora, depois, esta Marinha Grande até Loures, até a Santo António dos Cavaleiros, portanto, mais a sul que nós temos, o que dizer desta que parece ser mais simpática?
Pois, mas é um parece, engano.
Parece.
É um engano, porque...
Cuidado
com os gráficos. É, para já, porque há uma longa distância a percorrer, logo ao segundo dia são, grosso modo, 200 km, e depois tem essa abordagem na parte final, em que vão subir a subida... que nós conhecemos normalmente por Sete Casas, que é a subida que está ali numa primeira passagem por Loures, vão voltar à esquerda, subir lá a Serra de Montachique e depois descer então em direção a Pucelas e fazer a parte final. Parte final que ainda por cima não é propriamente num lugar fácil, porque é coincidente com uma chegada em alto, é uma pequena subida, é verdade, mas é uma contagem de quarta categoria e vai ditar provavelmente, tal como no prólogo, um acerto de classificação e de gente que perde tempo.
Exatamente. Antes dessa de quarta, ainda temos uma terceira.
Sim, é essa que eu fazia referência, que está, exatamente, que está lá no alto do Cabeça de Monte Achique, não é? Nessa região, que é assim como que a montanha ao lado da cidade de Lisboa.
Muito bem. João,
quase 200 km e o Alaphilippe, se viesse a voltar a Portugal, gostava desta.
Ah, seguramente.
Ora bem, passei então para a terceira etapa, onde vamos começar a caminhar para norte, e é uma volta a Portugal com muito norte acima, e começamos então com Santarém, com chegada a Castelo Branco, 194 km, com três contagens de quarta categoria de montanha, com uma terceira em Gavião.
Interessante a etapa, mais uma vez, cuidado com o calor, se houver.
Sim.
Mais uma vez, quase 200 km. E depois é a melhor etapa do mundo, termina na melhor região do mundo, que é a origem da minha família, que é Beira Baixa.
Muito bem.
Então, e que a melhor região do mundo, que é a minha, que é do Distrito de Santarém.
Estava mesmo cá a faltar.
Olha, querem equilibrar aqui as contas? Eu também sou beirão, mas sou de Guarda.
A piada é esta. A guarda que já lá chegamos.
Exatamente. Não, isto aqui, estamos aqui, isto é uma tríplice aliança. Que é...
Não, mas já viste, esta etapa é quase uma homenagem ao...
A nós dois.
É, não é?
Pronto. Do Ribatejo.
Tu aqui no meio, a estragar a festa, por assim dizer.
Está sempre acima.
Ora bem, passamos então aqui para a quarta. Marco, esta aqui já começa a doer, não é?
Portanto,
aqui...
Essa é a etapa rainha da volta a Portugal, porque ao quarto dia nós já temos aí uma classificação no fim dessa etapa, que depois só tem que ser afinada ou desafinada, depende dos protagonistas, mas no fim da etapa da Torre, nós já podemos dizer, bom, este aqui não ganha, este aqui já foi, este aqui está em aberto, este aqui tem possibilidade e este se calhar é o mais candidato. Isso é o que é fácil e essa é a vantagem da volta deste ano, é que não precisamos esperar muito tempo para ver quem está e quem não está. Isso é como o algodão, não engana.
Não engana. Mas isto traz emoção. A meio da corrida já sabemos quem ganha ou quem é que não ganha.
Eu sinceramente...
Eu não disse isso.
Eu sei que não, mas isto quem vê...
Eu não disse isso. Isso traz emoção.
Sim.
Exatamente por isso, porque em vez de andarmos enrolados de muito tempo, sempre a achar que...
É nos de separar as águas, não é? Conseguimos restringir o pelotão dos vencedores,
um
não é?
Eu tinha um antigo diretor que dizia separar o trigo do joio, está na hora. Pois aí é uma boa hora para
aqui
isso.
Aqui é boa hora. Muito bem. O que é que tens a dizer, João?
Trigo. É o melhor dia do ano.
Este é o melhor dia do ano. Que é onde tens mais montanha, portanto é aquilo que tu mais gostas.
É o melhor trabalho do... É o melhor dia de trabalho do ano. Sempre. Em qualquer circunstância. Doente, curado, constipado. É aquele dia em que tu, como narrador, não tens que fazer o mínimo esforço que não seja apenas olhar. Porque tens sempre... Esta subida a partir do Covilhã... Para a Torre, é a nível de narração aquilo que me dá mais prazer fazer no ciclismo.
Muito bem. Ora, a quinta, começamos na Oliveira do Hospital e terminamos na Guarda, um total de 158 km, não é? Portanto, temos uma contagem de quarta categoria, outra de segunda categoria na Guarda e, a chegar à Guarda, também uma de terceira categoria.
É uma etapa, antes do dia de descanso já fica aqui uma grande seleção feita. Agora falando a sério, acho que quando chegar à quinta etapa muita gente já perdeu tempo, aqui vai voltar a haver cortes de tempo na chegada, porque mesmo que a primeira passagem pela Guarda é uma subida longa, do lado do Porto da Carne não é propriamente exigente, só se estiver muito vento, mas é uma subida que já começa a selecionar e toda a etapa e o que já ficou para trás nos dias anteriores, em particular o dia anterior, leva aqui na parte final com aquela exigente chegada lá bem no centro da nossa cidade mais alta, que é a Guarda, haja novamente cortes de tempo e mesmo que não seja, e isso por vezes acontece, já há aqui espaços para fugas, mesmo que não seja entre os homens da geral, teremos duas corridas na mesma etapa, que é os da fuga, eventualmente, e depois os da geral também, para tentar fazer diferenças entre si.
João. Ao contrário do que o nome indica, é mais uma etapa para gastar. Tens muito pouco guardado já. Já viste a quantidade de subidas que tivemos até aqui.
Sim.
E a melhor notícia que há na Guarda é o descanso e é só no dia seguinte. É mais uma vez uma etapa muito exigente e mais uma vez uma maravilha para narrar.
Sim. É que justamente isto, os gráficos enganam, não é? Quer dizer, isto...
Sim, mas a montanha não. E ele está lá todo. E de facto, tu ainda por cima és conhecedor. Sem motor, não creio que tivesses mais entusiasmo do que eu.
Não, de todo.
É realmente um desenho muito exigente da volta. Até ao descanso, vai ser mesmo preciso. Vai ser mesmo preciso. Não tem nada para guardar até lá.
Exatamente. E o dia seguinte também não é muito melhor.
Não.
Pelo menos aqui altos e baixos. Apesar de teres ali mais ou menos umas partes que consegues estabilizar, mas é sempre aos altos e baixos.
Não, e ainda por cima estão lá outra vez mais 190 km.
Entre assim, Torre de Moncorvo
a Bragança. E o Marco ensina sempre que a seguir à jornada de paragem, no descanso, a coisa complica.
Sim. É das etapas que, à partida, quando da apresentação da volta, a própria organização entrega como etapa para sprinters. Conhecendo nós, ou quem conhece o percurso entre Torre de Moncorvo e Bragança, toda esta região, que é lindíssima, é bom dizê-lo, mas é duríssima, isso que está aí não tem um pedaço de terreno que não se diga muito duro. Se ainda por cima juntarmos a isso um dia típico de agosto, 7 de agosto, que é o dia, sim, se for daqueles, como já apanhamos muitos nessa região, a chegada em pelotão pode ser apenas uma miragem, ou há um trabalho realmente de uma equipa de grande qualidade, consegue fazer, uma ou mais, consegue fazer isso, que eu tenho muitas dúvidas, porque é um percurso todo ele muito, muito exigente, e até a aproximação à cidade de Bragança, também ela será muito dura, e acho que é das etapas que o João também vai gostar muito de acompanhar.
Sem dúvida, por cima, em termos cénicos estamos a... progressivamente a entrar numa zona que também menos, lá está, menos vista do que muitas das que percorreste até, sim, agora, ainda que, por exemplo, já não se veja esta zona do final da etapa de Lisboa-Loures, vá, também já há muito tempo, mas já estás a entrar num cenário completamente maravilhoso. Bom, Bragança já é, não é? E sim, então sim, a seguir vais para Bragança, Monte Alegre, para o alto da Serra do Larouco, e Deus Nosso Senhor ajuda que esteja a bom tempo, porque Portugal vai ter acesso a um deslumbre de helicóptero. Se passares a página para a 7ª etapa, provavelmente vais ter aqui um espetáculo magnífico disso, e ainda lhe juntas o ciclismo outra vez a subir. Portanto, não sei se deveria receber ordenado nesta volta a Portugal, porque é outra vez a subir.
É, essa é uma das etapas, como muito bem disse o João, só precisamos que o tempo ajude. Ou seja, ao contrário do que aconteceu nas edições anteriores, nas chegadas anteriores àquele local, que é magnífico, haja céu limpo, ou seja, as pessoas percebam e conheçam o lugar e tenham noção do que está ali à volta, porque chegar a Monte Alegre e depois ir até ao alto da Serra do Larouco é de guardar na memória para sempre. Mas para isso também é importante que o nosso Eli e todas as nossas câmaras de imagem possam mostrar aquilo que rodeia a corrida, não só a corrida, mas também, porque estando, como já aconteceu, a chover ou com o nevoeiro cerrado, quando dá aproximação à meta, pode ser ali como pode ser noutro lugar qualquer, porque não se vê nada a não ser ali 3 metros à frente dos corredores.
É justamente isso, não é? A beleza da volta, qualquer que seja a volta, não interessa se é a volta a Portugal, a volta à França, ou a Espanha, ou a Itália, mas é também o enquadramento paisagístico que tu tens, não é? Portanto, isso conta muito para quem está a assistir.
E o retorno que dás às pessoas. Portugal tem os que moram
cá. É uma forma
que
tens de viajar também, não é?
E os que voltam cá. O ciclismo é o único fio de condutor pela paisagem seguido com estes meios que há durante um ano inteiro.
Exato.
Não outro dia dizia isso. Há duas circunstâncias em que o avultado número de jornalistas vão pelo país afora com um pretexto. A primeira são as campanhas eleitorais e a segunda é voltar a Portugal. Mas é verdade, não há mais
nenhuma circunstância. Sim, não tens uma maior mobilização.
Não tens mais uma circunstância. A questão é, numa campanha as coisas passam de uma maneira que não dá para equilibrar, mas o ciclismo tem essa particularidade. Leva-te literalmente à porta das pessoas, mas mostra-te literalmente a tua terra, a ti próprio e aos teus, aos outros. É, de facto, um fenómeno de coesão territorial, a volta. É, talvez, das coisas mais importantes, às vezes mais importantes ainda que o desporto. É exatamente isso. A diferença é de que o ciclismo dá esse espaço, porque o acontecimento decorre, a campanha eleitoral não tem esse caráter, e faz-te realmente espraiar sobre o país. Mostra o país a ti próprio, mostras o teu país aos teus, as pessoas daquela terra veem a sua terra, os delas, vêm a terra delas e sobretudo ficam a conhecer as outras.
Sim.
Tu hoje em dia tens vários programas, sei lá, as Maravilhas ou algo. Sim. Que vão pontualmente àquele, ao outro ou outro sítio, mas
esgota-se
não têm
ali
a capacidade de percorrer, só o ciclismo é que faz.
Sim, e a RTP que o diga, não é? Todo o trabalho que a RTP desenvolve nesta altura do ano é fantástico.
Acho
permite-me
que, acho que até para
permite-me
RTP,
um elogio.
Acho até que para a RTP é um dos momentos que faz mais sentido o serviço público em televisão, porque efetivamente nos leva ao contacto de toda a gente. É verdade que só nós é que temos um Portugal em direto, só nós é que temos ligações regionais de forma contínua. Há televisões que vão com proximidade, é verdade, aos locais mais pequenos, mas quando há desgraças.
Sim.
No nosso caso, não.
Sim, esperemos que justamente, como o Marco estava a dizer, que não haja incêndios, não é? Isso, quando se estava a falar de Pedrão Grande. Claro, sim, mas lá está. Para também não estragar as coisas, porque certamente aquilo que nós vamos ver quando eles passarem por Pedrão Grande não será uma paisagem tão bonita, ou mesmo até a Leiria, tão bonita como já vimos noutras edições para trás, não é?
Infelizmente o peixe está todo marcado.
É um pouco assim. Ora, muito bem, voltamos então, vamos ainda mais para cima, vamos de Viena do Castelo a Felgueiras, é um total de 156 km, mais suaves, ou não, Marco? É que isto, o gráfico mostra sempre alguma coisa,
ajuda,
não é?
Ajuda um bocadinho esse gráfico, é amigo, não, quer dizer, é amigo a ver, porque depois para os corredores não é.
Não é
propriamente é um percurso que é conhecido, eles passam, vêm de Viana do Castelo, vêm da Beira-Mar, a primeira fase é realmente muito mais rápida, mas depois a partir de Santo Tirso entra naquele terreno mais oscilante, à volta do Grande Porto, e que vai levar os corredores até Felgueiras, e não é que eles vão chegar a Felgueiras, à cidade, ou vão chegar ao Alto Santa Quitéria. Portanto, é novamente uma contagem de montanha, é novamente uma chegada em alto, é novamente o momento em que vão perder, corredores vão perder e outros vão ganhar naturalmente, tempo entre si. E isto estamos a falar já da oitava etapa, estamos a aproximar do final, vem da chegada ao Larouco, vem, enfim, as etapas são sempre, todas elas, daí eu dizer que as hipóteses dos sprinters, verdadeiros sprinters, nesta volta a Portugal são muito poucas.
Muito poucas, não é? Portanto, aí se calhar, já vamos falar um bocadinho mais à frente das equipas e de mais uma coisa relacionada com estratégia. Neste momento estamos a fazer apenas uma análise crua às coisas, mas já lá vamos a seguir. João, queres dar alguma coisa em relação à oitava etapa?
Quero dizer que neste dia já vamos estar a fazer conjeturas sobre quem é que é o melhor da volta.
Porque estamos a duas do fim.
Que a subida para Alta Quitéria, no mínimo, para Santa Quitéria, no mínimo, vai ser ali um final tenso, mais uma vez, ótimo de narrar, e que, para bem dos nossos pecados e mal dos deles, o dia seguinte é a Senhora da Graça.
Ora, muito bem, já lá vamos, então, que aí vai ser... Vai haver muita oração, certamente.
Outro,
não é?
Dia fantástico.
Este sim, este é daqueles, Marco, em grande, não é?
É.
Sobretudo com este, o regresso ao Alto Santo de Nossa Senhora da Graça, não é?
Sim.
É uma chegada, já vamos dizer que faz parte da história da Volta a Portugal desde 1978, já lá vão os bons aninhos, e que se tem mantido porque é um lugar de referência, é verdade, mas... Aqui o que é importante dizer é que, quando eu falo da etapa rainha ser a chegada à torre, é exatamente pela dureza da chegada, em termos de dificuldade do percurso. Esta, a nona etapa, é ainda mais exigente, porque não é só a chegada.
Temos três categorias, é o que antecede. Primeira categoria.
Exatamente.
E o peso da classificação em cima dos ombros. Não é?
Ora bem, e o estado em que nessa altura os corredores já chegam, a importância das diferenças também entre si, quem tem equipa, quem consegue controlar, quem tem condições para... Porque isto, chegar à Senhora da Graça, até parece o menos difícil de tudo, porque esta etapa, sendo relativamente curta, o que é ótimo, porque tem muito maior consistência e tem tudo aí para dar um grande espetáculo, é recheada de dificuldades. Tanto a contagem do Alto da Barra, quanto essa do Barreiro, que é uma subida que tem sido agora, que foi feita o ano passado também, é bem dura, um piso duro de passar, e está muito próximo já da chegada, porque os corredores depois é o regresso a Mondinho e subir para a Senhora da Graça.
João.
Maravilha. O segundo melhor dia do ano.
E bom, tudo o que é bom chega ao fim, não é?
As férias?
Também, as férias também irão terminar.
Mas olha, chega ao fim de uma forma portentosa este ano. Eu que não sou de tanto contrarrelógios, digo, este será, mais uma vez, é a corrida é o cenário. Se tu olhares às letras do Carlos T, acerca do Porto, vais ver ali uma transmissão que, correndo tudo bem, ou seja, estando o ambiente certo, àquela hora, com aquela luz, vais perceber como é que ele se podia apaixonar pelo Porto para escrever letras tão belas assim. E quando digo pelo Porto, é pelo Porto e Gaia. Em primeiro lugar, deixa-me elogiar a maturidade com que Gaia e Porto estão em conjunto nesta travessia do Rio,
sim,
ao ponto de nos arranjar uma desculpa durante 2 ou 3 horas, estar sistematicamente a mostrar um dos sítios mais belíssimos do país com aquela luz. A luz certa, com os meios certos. Foi uma coisa que, incrivelmente, não foi possível ainda nos últimos tempos, por mais eventos que haja naquela zona, e tenho uma grande esperança, de facto, de deslumbramento com a paisagem, porque o da corrida está garantido, é aqui que ela se sinta.
Sim. Sim, portanto, chegamos aqui ao fim, quer dizer, aqui achas que a classificação poderá mudar aqui alguma coisa? Ou chegamos aqui e já tem tudo mais ou menos decidido?
Classificação tem tudo para mudar alguma coisa, mas nesse, eu tenho aqui uma particularidade, eu sou o tipo dos passos, dos remates, é esse senhor que está aí lá.
Marco.
Não, o melhor que pode acontecer à volta a Portugal é nós chegarmos aqui a esta tão importante
tudo aberto,
etapa,
é?
Tudo com, ainda com a possibilidade de haver mudanças e de não estarmos já 2 dias atrás ou isso a dizer, bom, o contrarrelógio vai ser apenas para acertar entre os primeiros da geral, estamos a falar dos 10 ou para quem ganha a etapa. Não, o ideal é mesmo porque este percurso, não tem 19,5 km, não é uma grande distância, mas é muito exigente. Percurso bonito, é verdade, mas estamos a falar de uma ligação entre Gaia e o Porto, com umas incursões ali em lugares mais complexos, exigente fisicamente, exigente tecnicamente, e depois com essa chegada magnífica que vai ser o final da Volta a Portugal deste ano na Avenida dos Aliados, que é uma coisa que só mesmo quem já teve o privilégio de fazer, com uma moldura humana que sabemos que vai ser enorme, que vai ser gigantesca, que vai dar um ânimo extra aos corredores, porque é o último dia da Volta a Portugal, é verdade que é um de cada vez, mas olha, foi assim que foi escolhido, mais uma vez também pela organização.
Sim. João, vamos então fazer aqui um pouco de contas. Eu gosto muito daqueles jogos de simular as equipas de ciclismo. Eu vou-te ser sincero, se eu tivesse que fazer uma inscrição, eu iria pôr aqui muitos trepadores.
Eu acho que os diretores desportivos, na prática, vão ter que defender os seus trepadores. Agora, escolhê-los... há equipas com mais munição e menos munição.
Sim.
Tenho curiosidade já agora, só para não ser redundante, do que é que as equipas estrangeiras efetivamente vão conseguir trazer à volta e qual vai ser a preponderância dos corredores portugueses, dos corredores portugueses e das equipas portuguesas também.
Sim, lá está. Isto, haverão alguns que jogam em casa, né? Passam pelas suas próprias terras, vale o que vale, mas quando nós falamos, e já tivemos recentemente a volta à França, não é? Portanto, sabemos sempre que quando é alta montanha, a regra já os colombianos ganham pelas características, vamos dizer, naturais, por assim dizer,
ou pela apetência, não é? Vamos ver, eu gosto de factos, aliás, foi por isso que fui para jornalismo.
Claro.
E vou esperar para ver, nesse aspecto não.
Não faz futurologia,
não. Até
caso.
Porque não é perceptível, até à apresentação dos corredores. Até que se faça o primeiro comunicado, quem é que efetivamente vai estar presente na volta? Quer das equipas portuguesas, quer das estrangeiras.
Sim. Marco, equipa de tropadores aqui?
Sim, maioritariamente. Pelo que nós vimos numa primeira lista de participantes, há essa preocupação por parte da maioria das equipas, também das portuguesas, de criar um grupo dentro do que tem à sua disposição. Como o João dizia, uns têm mais argumentos, outros têm menos, claro, também. O orçamento das equipas é muito diverso e a escolha desses corredores vai incidir exatamente, saber que tem apenas 7 corredores por equipa, o que é logo uma limitação, e depois que há essas etapas onde os homens mais rápidos, os que forem, têm essa oportunidade, eventualmente Leiria, como eu disse, Castelo Branco eventualmente também será, já muito mais remotamente Bragança, pelas razões que também referi. Mas eu creio que sim, que é uma volta, como é normalmente a volta a Portugal. Tem que ser um corredor completo, ou seja, o tipo até pode ser, e muitas vezes nós vemos isso, eu próprio sou um exemplo disso do século passado, que é, tem que fazer um bocadinho de cada coisa. chegar, estando bem posicionado. É verdade que, não havendo bonificações, não tira partido nenhum de ir lá para as chegadas ao sprint, só tem os prémios monetários para o resultado da etapa. Não há bonificações pelo caminho também, o que retira, na minha opinião, muito do interesse também desses sprints intermédios, das metas volantes, que não contam para nada. Mas pronto, mas é a corrida, é a forma como foi escolhido por parte da organização. Nós respeitamos, sabemos que é igual para toda a gente. O facto de não haver as bonificações também vai levar a que os corredores que sobem bem têm que fazer as contas para os que andam menos bem no contrarrelógio que está no último dia, porque podem subir muito bem, mas depois não vou aqui falar de nomes a nível internacional, claro. Mas há alguns exemplos que andam muito bem a subir, mas depois chegam-se ao contrarrelógio e, como dizia um antigo treinador meu, são os carrapatos, ou seja, não saem do sítio, eles não andam. E, portanto, não andam, e tempo que ganharam nas subidas, às vezes uns segundinhos ali à briga, nesses 19,5 km do contrarrelógio final, levam 1,5 ou 2 minutos de diferença para outros. E, portanto, isso também é tido em conta. Mas confesso, estou como o João, ver a última constituição de equipas, a última lista, aquela que só aparece no dia, na véspera, neste caso, e no dia da apresentação de todas as equipas, para depois perceber se, eu confesso que tenho expectativa em relação aos colombianos, porque vem uma equipa colombiana, mas já vem muito desgastada. Exatamente, que é uma equipa fantástica, que tem muitos resultados, que corre muito, corre mais quase só aquela equipa, quase todas as nossas equipas portuguesas ao longo do ano, mas também por isso vão chegar aqui muito...
É que eles não vêm charters chineses, mas vêm charters de colombianos da China.
Vêm da China e vão chegar
exatamente,
aqui...
Exatamente,
e vão chegar aqui a...
E também temos portugueses na China.
Sim, mas esses não vêm cá nenhum. Esses não vêm correr a volta a Portugal. Só lá está a equipa do 52 de Foco do Porto e não vêm. Agora, a equipa da Colômbia provavelmente será exatamente a mesma, que antes já fez a volta à Colômbia, que já fez não sei quantas corridas na Europa, na América, por todo lado no mundo, na China... Uma corrida que tem a duração, é maior que a volta a Portugal, e que só termina ao sábado, e eles na terça-feira têm que estar aqui para começar na quarta, se é que estão na terça, se é que não estão na quarta de manhã, para começar a volta a Portugal.
Exato. São todas umas grandes equações que nos são colocadas aqui à frente. Esperar, obviamente, que as equipas portuguesas consigam ganhar em casa, não é?
A esperar, obviamente, que as equipas portuguesas mostrem aquele empenho que entusiasma os portugueses. Ou seja, ganhará sempre o melhor, espera-se pelo menos que ganhe sempre o melhor quando estamos a falar de desporto, independentemente da nacionalidade.
Sim.
Aliás, o que é que é uma equipa portuguesa? Qual é o maior valor? Se tivéssemos que desempatar, perguntava-te,
sim,
entre uma equipa portuguesa e um ciclista português de uma equipa estrangeira, não vai dar exatamente ao mesmo sítio. Portanto, verdade e empenho. O que emociona as pessoas, efetivamente, é ver aquela gente toda, seja lá de que nacionalidade for, ter desafios de superação incrível e a respeitar a forma como eles vencem estes desafios. Esse é o papel maior da volta, além da emoção de ver o sítio. E esse reconhecimento, eu acho que percebes isso, se gostas assim tanto da volta à França, é transversal, de facto, ao ciclismo. E essa é que é a mensagem mais relevante, sinceramente. E sim, já agora, se os ciclistas portugueses, se algum deles,
é isso, sobretudo
conseguirem,
isso.
conseguirem ganhar a maravilha, mas, de facto, o foco é mesmo nesse. É daquilo que nós aprendemos a gastar aquelas horas da nossa vida a ver aqueles homens fazer. Porque toda a gente tem dificuldades e toda a gente quer superá-las. Pois bem, não há melhor exemplo, eu acho, para podermos até refletir no verão, e desculpa lá agora estar a falar tão a sério como a Positiva a falar tão a brincar, refletir no verão daquilo que podemos aprender ali. Na altura temos um pouco mais de tempo a pensar, que são as férias, acerca da forma como vamos ter que lidar com as nossas dificuldades do ano inteiro. É mesmo na altura certa.
Fazer reflexão, não é? Estamos nas férias e aproveitar justamente isso. Em jeito de conclusão, e já agora dizer aqui uma coisa, que eu acho que o ciclismo será o desporto mais justo, diria eu, de todos. No sentido de o campo é o mesmo para todos, e é mesmo ali a tua capacidade física. Não sei se concordarás com isso. Para mim, os desportos mais justos, naquilo que é o mano a mano, é o ténis e o
Marco
e o ciclismo.
Falará melhor do que eu disto, mas... Sobretudo a volta a Portugal vem depois de uma volta à França. Eu, sinceramente, já começo a ter dúvidas de seja mesmo a capacidade física, não seja mesmo a capacidade mental, a capacidade de contrariares o limite das tuas forças, a probabilidade, a pressão.
Então, isso semelha-se com o ténis, já agora. O ténis também é um jogo muito mental.
Ou com o xadrez, ou com...
Ou isso, é. Sim, mas vamos lá ver, o esforço físico do xadrez não é equiparável.
Não, mas eu estava a falar do mental.
Sim, 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 isso é muito por aí, a solidez mental. Marco?
Bom, eu acho que sim.
Etapas ganhas no mental também?
Há momentos em que, atendendo à dureza da etapa, da corrida, do esforço a que são sujeitos, é evidente que faz a diferença, a carola faz a diferença, mas é um conjunto de fatores. Eu costumo dizer que ninguém pensa, para a semana vou fazer a volta a qualquer coisa. Não, há um trabalho que é feito atrás, muito grande, muitas semanas, meses, anos, para se chegar aos resultados. E isso, depois chega-se à hora da verdade e ou se consegue, quem ganha fica satisfeito, ou não se consegue, quem perde, quem tem lesão, quem é obrigado a desistir porque deu uma queda, enfim, isso faz parte. Mas à partida, sim, e também concordo que é uma modalidade muito do individual, muito da entrega, mas é a tal modalidade individual onde o trabalho de equipa é fundamental e sem equipa ninguém ganha nada.
Claramente, é muito isso que lá está a necessidade muitas vezes. Às vezes há corredores que querem fazer mais, mas estão sozinhos e às vezes têm que fazer alianças com outros elementos, outras equipas no pelotão, por exemplo. Não têm aquele trabalho de equipa, não é?
O próprio trabalho de equipa, tu vê, estamos a falar de um conjunto de indivíduos que, sob stress, saturação, extremo cansaço, deslocações incríveis, e esse conjunto todo não desliga um do outro, tem que viver em comunidade. Essa comunidade é o pelotão, às vezes. Essa comunidade é a equipa, às vezes. Essa comunidade é o sítio onde estão a relação com o público, às vezes. É extremamente complicado, extremamente exigente, imagino eu, de facto, fazer a diferença. Pensar a coisa certa no momento certo, e o tempo de reação é muito pequeno, estando sujeito a um esforço tão grande e tão continuado como este. Sim, como se fosse um jogo maratona de ténis, mas esse é um jogo maratona de ténis, mas aqui estamos a falar de um conjunto deles. Exato. O tempo de decisão, por isso eu falo da...
No mental, sim, 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 sim.
Sim.
Última pergunta que vos deixo, é impressão minha ou nos últimos anos parece que tem havido um maior interesse pela volta a Portugal? Que há um género de reedição da volta a Portugal?
Eu, sinceramente, aquilo que me confronto todos os dias numa volta de hoje, de ontem ou de há 10 anos atrás, é com uma ligação muito especial das pessoas. Não consigo ter a noção da dimensão, porque nós somos basicamente telespectadores da volta. Quase não conseguimos lidar com o torno dela. Através da televisão, o que noto é que há cada vez mais uma relação dos portugueses com a volta pela televisão. Acho que cada vez mais isso diz já agora da qualidade das transmissões. Claro que toda a gente pretenderia ter mais.
Sim.
Mas por algum motivo, quem gosta assim tanto de ciclismo, deixa de ir para a estrada de uma forma tão maciça e passa para o lado da televisão. É porque alguma coisa estamos a fazer bem feito.
Exatamente. Isso fazendo aqui o contraponto com os gloriosos anos 80, não é, Marco?
Sim, as coisas mudaram muito, principalmente por isso, porque antes o papel da televisão, a partir do momento em que há televisão, é um papel muito importante desde os seus primórdios, neste caso desde os anos 50 em Portugal, mas é muito mais interventiva e importante até como o João dizia, esta ligação que há das pessoas, muitas vezes é mais à transmissão, à corrida, à parte esportiva, sim, mas à transmissão, estando em casa, estando no café, estando num lugar fresco, a ver uma bebida fresca, é melhor do que ir para a estrada e ver os tipos passarem 10 segundos,
sim,
ou 20 segundos, ou se for a subir um bocadinho mais, mas é isso, a diferença é essa. Aliás, eu, em termos de comparação, acho que não é comparável. Muita gente critica a volta porque a volta, isto agora é uma volta, é uma mini volta e tal, é a volta que é possível haver, esta é a volta que internacionalmente é possível haver, nós não mandamos mas não mandamos tudo, e para estarmos dentro de uma comunidade, que no fundo também, também é uma comunidade que é a União Ciclista Internacional, nós temos que respeitar as regras que existem. Portanto, quando se critica só por criticar, ah, porque isto é uma mini-volta, não, é a volta que é possível. No, no meu tempo, ou nos tempos anteriores, podia haver uma volta de 3 semanas, agora não pode. Agora só há 3 grandes voltas que têm 3 semanas, nenhuma outra, a nenhuma parte
sim,
do mundo
mesmo
as
assim,
tem.
A costa francesa viu, viu que volta.
Exatamente,
a França,
e a França, sim. que tem 3 semanas, se nós olharmos para o mapa, metade do mapa de França nem sequer foi abrangido pela volta.
Verdade.
Ah, isso.
Mas assim como também há uns anos, ia-se muito para a Bretanha e para a Normandia em excesso também.
Não,
o que há
é a impossibilidade de compreender um circuito. Não, o problema é de semântica. Aquilo chamar-se volta não quer dizer que seja contínuo.
Sabes que eu tinha dizer justamente isso? Eu, quando era criança, quando tinha até aos 10 anos, 11 anos, eu achava honestamente que a volta a Portugal
dava
era justamente
a volta. Claro, dava a volta
ali na
país.
Fronteira.
Pois, mas é justo até que as pessoas não dominem tudo. Hoje em dia há a tentação de se dominar todo o conhecimento, mas também é por isso que há o conhecimento especialista, estamos cá para explicar, não é?
Claro.
Eu sobre a economia já agradecia que me ensinassem.
Sim, mas pronto, lá está. É mesmo isso que tu dizes, uma questão de semântica, que às vezes não se consegue entender, ou às vezes também não se quer entender, também há aqueles que são embirrantes só mesmo porque sim.
Ah, está bem, mas toda a gente tem os seus momentos maus e os momentos bons, e com certeza que os embirrantes às vezes também são confins.
Opa, eu estou a gostar imenso de falar contigo, honestamente.
Pronto.
Essa tua
volta.
Volto cá.
Volto.
Mas não seja no próximo ano.
Volto.
Mas faremos, aqui está um episódio para também esbatermos e fazermos uma comparação de, bom, afinal o papel tinha razão, o papel não tinha razão. Vemos também, não é? Ver. Às vezes também nos acontece isso. Também.
Deixa ver se cai aqui alguma montanha.
Porque às vezes é justamente isso. Às vezes chegamos ao final e dizemos assim, bom, peço-me desculpa, mas estou-me a contradizer. Enfim, os dados alteram-se. Às vezes, os prognósticos que nós fazemos, por isso que muitas vezes há aquela frase, né, prognósticos são no fim do
dia. Só no fim, sim. Isso é que é o ideal.
Não me vês fazer prognósticos.
Eu sei que não, mas pronto, quando se faz as análises de divisões, muitas vezes estamos erros. Eu já os dei no futebol e no ténis. Na política, não.
Enfim. Deixa os prognósticos.
Mas é mesmo assim. Meus senhores, muito obrigado, Marco.
Foi um gosto.
Um gosto imenso
um gosto.
Estar aqui
obrigado,
com uma lenda
também.
Viva do ciclismo. E é justamente isto. Tenho 24 anos, mas poder estar aqui hoje consigo, acho que é justamente isto, esta possibilidade deste intergeração, esta comunicação intergeracional, acho que é importante e é bom que também assim o seja, que todos nós possamos estar hoje aqui.
Estás a chamar a velha alguém?
Não, de todo. Mas sabes, é um pouco... enfim... Desliga, às vezes eu sinto que desliga-se e só se valoriza os heróis de agora, do momento. Percebes? Vivemos numa sociedade, isto é aqui uma crítica que eu faço à sociedade, que é uma sociedade de consumo, é o agora. Se for há 5 minutos atrás, já não quero comer, percebes? E eu acho que devemos ter também esse trabalho de pegar nos pergaminhos e usar os pergaminhos.
Boa
eu que sou de história.
Boa sorte com a tua camisola amarela.
Isso.
Esperemos que sim, não é? Esperemos. Eu pelo menos já tenho a camisola amarela. Eles ainda têm que subir por ela, não é?
Tem que suar.
João, olha, muito obrigado.
Prazer,
foi um gosto.
Microfone, mas
eu
gosto de ficar que isto vai
fica,
dar para
fica. Marco também pode ficar aqui com as anotações. E bom, caros ciclistas, chegamos aqui ao final desta primeira etapa, este primeiro prólogo, por assim dizer, esta antevisão da Volta a Portugal. Vamos diariamente estar em contacto com os comentários diários que irei fazer sobre esta volta a Portugal. Venham daí, peguem na vossa bicicleta.